libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje iniciaremos o sexto capítulo do livro Libertação. O título se chama Observações e Novidades. Bom, até agora só teve novidades. Vamos ver o que mais de novidade ele traz para a gente. Vamos lembrar que eles, até no momento, eles estavam naquele salão onde estava havendo aquele julgamento daquelas pessoas. Agora, acabou aquele julgamento e ele diz: de volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. É interessante que quando ele fala sobre nosso lar, no livro Nosso Lar, quando ele fala sobre a casa de transição Fabiano de Cristo no livro Obreiros, quando ele fala sobre outras colônias, outros pontos de posto de socorro, é tudo assim. Ele fala sobre o jardim, Ele fala sobre a música, ele fala sobre o céu, né?
A própria casa transitória, que fica em regiões
nas trevas,
difíceis,
né?
Mas tem assim algo que agrada, né? Porque isso, é interessante,
exatamente.
Algo que agrada.
Exatamente, a ambiência
isso.
E tal. E é interessante que aqui ele fala o quê? Tem grades, é uma cela que fede, que tem um aspecto úmido, que é uma coisa extremamente desagradável. Por quê? Porque nós estamos acostumados que o exterior domina completamente o interior. Isso a gente lembra de Sócrates, quando vão falar para ele, né, que Sócrates, você... está preso, vamos fugir, né? Dizem até que o guarda teve um suborno para ele fugir. E ele falou assim: mas preso? Quem está preso?
Exato.
Né? E se eu fugir, eu vou fugir para o resto da minha vida, sabe? E eu sou livre. Ou seja, mesmo dentro daquela cela, ele se considerava livre. Por quê? Porque ele tinha o domínio do pensamento.
Exato.
Os cristãos, mesmo presos, mesmo sabendo que iam para a arena ser devorados pelos leões, eles se sentiam livres. Por quê? O que, que ia acontecer? Morrer.
Só isso.
O que, que vai acontecer? Morrer. Ah, tá. E quem é que não sabe que não vai morrer?
Exato.
Ou seja, isso não é desdenhar a vida, mas isso é se apoderar da vida eterna. Isso é saber que o momento...
Tem um senso da realidade, né?
Exatamente. Que... O que, que você vai acontecer com você? Ah, eu vou morrer. Olha, mas todos nós vamos. Você não sabia sobre isso? Mas que esse saber, essa consciência, não faz com que a gente negligencie essa vida. Mas chegando o momento da morte, que chegue o momento da morte. E nós estamos vendo lá o quê? Como isso amedronta. É interessante que os próprios filmes de terror, como eles amedrontam, você sabendo que é um filme.
É escuro, né? Tem umas tempestades, uma coisa úmida. É muito interessante isso.
É interessante que muitas pessoas morrem de medo, gritam, se desesperam vendo um filme na televisão. Gente, raciocina, é um filme. Por que que isso dá tanto medo? Pelo nível que nós somos presos ao exterior.
Olha, mas você vê também, Berenice, que o ambiente que está, por exemplo, o paciente depressivo, né, o transtorno de pânico, o que é quase sempre? Casa fechada, janelas com cortinas fechadas, né, bem escuro. A criatura começa a descuidar de que é muito interessante, da higiene, né? Então, quase sempre o banho, a roupa de cama, né? Toalha, isso não é mudado com regularidade. Então, quase sempre tem um aspecto, assim, sujo, um mau cheiro, né? A própria criatura aparece, quer dizer, é interessante, toda vez... que eu me divorcio da lei, né? Na verdade, como a lei é na consciência, eu acabo me descuidando de mim mesmo, né?
É verdade.
Isso é uma coisa muito boa, não como acusação, não, mas como sinal.
É verdade. É tanto, Deus, que lá no Abrigo, por exemplo, são 12 oficinas que elas são usadas ao longo da semana. E as salas são próprias. As turmas é que giram nas salas. Então, tem uma sala de culinária, uma de artes, outra de artesanato, biblioteca, cineclube, e as crianças vão circulando. Então, num determinado dia que aquela sala não é usada, ela tem que ficar aberta. Ela tem que ficar arejada. Porque nós queremos que tudo fique muito arejado. Exato. Porque é um ambiente de prece, é um ambiente de circulação, fica música clássica tocando 24 horas, porque a gente faz essa situação de arejar o ambiente, não só físico, como o espiritual também. Então, a gente está vendo aqui é que como essas coisas são impostas para nos dar medo. E uma reflexão que eu fiz outro dia, que eu gostei muito, eu assisti um filme de terror, Raciocinando. Quando apareciam os monstros, eu comecei a imaginar sendo o pessoal das trevas, eu lidando ali com eles, você raciocinando, não, olha só, isso é um filme, isso tem um cameraman, isso é uma maquiagem, isso é uma situação só para botar medo. E é interessante que mesmo você raciocinando, você tem dificuldade de raciocinar. Por quê? Porque somos condicionados a ter medo de filme de terror.
Exato.
Temos o condicionamento para ter medo do escuro, o medo do trovão, o medo do grito, da lamúria, aquele som daquele vento,
né?
O arrastar das correntes.
Exato.
Nós somos condicionados a isso, quando na verdade é só raciocinar. São correntes arrastando no chão. É o som do vento entre uma porta. Exato. Que faz essa coisa lamuriosa. Né? São gritos apenas de uma pessoa desesperada. Ou seja, é a gente colocar os pontos nos is. Isso é um exercício que eu fiz, que eu achei muito interessante, e eu proponho para cada um de nós fazer, para que quando a gente esteja numa situação de risco, a gente tenha o hábito já de raciocinar. Mas peraí, o que é isso aqui? Olha só, isso aqui são espíritos que estão usando o perispírito, que é plástico, para me atormentar. Eu, em cima dos meus erros, eu errei, me arrependi. Agora, isso tem que ser uma coisa sincera, porque não adianta ser, não é uma coisa técnica, né? Me arrependi e me esforcei no máximo. E a gente ter a consciência, de fato, que a gente teve um esforço no máximo das nossas possibilidades para mudar. Porque quando a gente procura fazer o melhor mesmo, dentro das nossas possibilidades, esse melhor tem o seu reconhecimento real.
E aí vamos lembrar de Alexandre, no Missionários da Luz, que essa frase ficou e eu exporto. Muito boa. Quem faz o que pode merece o salário da paz. Essa frase dele é maravilhosa, porque às vezes eu acho que a minha paz é quando eu fizer tudo. Mas eu não posso tudo.
Isso.
Mas eu posso fazer uma parte, né? Dando o máximo de mim. E vamos observar a alegria que a gente tem, mesmo que a nossa parte não seja percebida por ninguém. Mas a gente sabe o que fez e deu o melhor, a gente fica em paz, não é?
Isso, é cada um de nós ter essa consciência. Porque também muitas vezes a gente acha que está fazendo muito e na verdade não está.
Não.
Então isso é uma coisa pessoal, mas para a gente saber, a gente tem que fazer uma reflexão.
Exato, experimentar.
Eu estou fazendo, o que, que o Evangelho, o Livro dos Espíritos fala? Trabalhar até quando? Qual é o limite?
O limite das forças.
É o limite das forças. Este é o limite. Tem o repouso. O repouso é necessário? É. Mas o trabalho no limite das forças. E o limite é individual.
Isso.
Agora, no meu limite, eu, você, Deus, todos nós que estamos estudando aqui agora, é que tem que saber, eu estou no limite?
Isso.
Ou eu burlo meu limite? Exato. Eu acho que meu limite é 6, quando na verdade ele é 8.
E vamos ver o efeito? Eu fico em paz?
Exatamente.
Eu fico bem?
Exatamente. Então, ele fala aqui, certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Veja, como ele tem o hábito de buscar a natureza, mesmo naquela situação, de trevas, ele conseguia vislumbrar o quê? A luz, uma estrela.
E sempre tem essa possibilidade. Tem um dito bíblico que fala assim, por mais negra que seja a noite, né, haverá sempre a fatalidade de um novo amanhecer. E é essa posição, né? Tem um textinho, é do Velho Testamento, mas que eu anotei lá num papelzinho que eu gosto muito, que é assim, é Jeremias. Ele fala assim, as misericórdias de Deus são novas a cada manhã. Eu gostei tanto desse texto, porque assim, né? A cada manhã, a misericórdia de Deus não vai nos faltar. Há essa renovação. Então, que a gente possa pensar, né, nessa mudança. Porque eles ali, mesmo presos, mesmo no local difícil, eles observavam o quê? Algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. Então é assim, por maior que seja o nevoeiro, gente, tem as estrelas, o sol brilha além sempre. Um instrutor, então, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Aproximamos-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Então a gente aqui já tem para pensar alguma coisa, quer dizer, era magnetizado. O que é elétrica? Né? Eletricidade é uma das forças aí da natureza. Então, é uma das forças da natureza, né? É uma propriedade do fluido. Então, através daqueles pensamentos de retenção, né? Pensamento de domínio, de opressão, isso aí fazia com que aquela prisão, aquelas grades fossem magnetizadas para quê? Para impedir qualquer possibilidade de fuga. Até porque levar um choque é alguma coisa que ninguém vai levar um choque e ficar paradinho assim. Ah, que beleza, né? O choque que eu levei. Ninguém sente assim, ninguém percebe assim. Então, quando a pessoa leva um choque, ela vai dar um grito, ela vai cair. E aí eles também tinham o controle de saber de alguém que estava fazendo algo contrário a tentando sair dali. Então era uma forma também de controle, né? A dor, o medo, a eletricidade, o choque, como forma de controle do outro. E ele então começa a observar a questão exterior. Ele fala assim, grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Vamos observar que aqui são espíritos desencarnados. Questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Jesus não falou que onde tivesse nosso coração, ali estaria o nosso tesouro? Se a minha vida, né, se o melhor que eu tenho a fazer, a falar, a sentir, a aproveitar, é determinado segmento da vida material, isso aí vai me acompanhar para sempre, porque eu, na verdade, eu vivo aquilo que eu penso, né? E eu sou aquilo que eu vivo. Então, o fato de estar desencarnado não quer dizer que eu tenha me desmaterializado ou mudado meu ponto de vista. Essa questão do ponto de vista, e se eu quero um ponto de vista superior, eu tenho que começar agora. É esse o momento de começar esse trabalho. E aí André continua dizendo pra gente, André Luiz, percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores através das cores de variação típica. Então as pessoas conversavam despreocupadamente, questão da vida material, ele tá observando. E aí ele vai pra Gubbio, como é que pode? Diferentes halos vibratórios? E Gubbio fala assim, André, não mediste ainda a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acha na zona de contato conosco, e a maior percentagem desses hemiliberados do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos no círculo de baixa vibração, qual este que nos movimentamos provisoriamente. Por aqui, muitas vezes se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Grandes crimes têm nesses sítios as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante sobre a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então aqui tem a explicação do que acontecia. Ele observa auras em expressões diversas, halos vibratórios diferenciados. E aí ele quer saber, então o grupo vem explicando o seguinte, que nessa região, é uma região trevosa, difícil, não estão só desencarnados. Muitos encarnados vão para lá. E a gente pensa, ué, mas como é que pode? Observa, são assuntos da vida material, questões da vida material, que tanto interessam aos encarnados quanto aos desencarnados. E ali, como é uma região trevosa, uma região de dificuldade, ele diz que muitas vezes nessas conversas, através do sono físico, dolorosos dramas se desenrolam. Grandes crimes têm as respectivas nascentes. Então, naquele momento, se a criatura está congregada no mal, né? Se o pensamento dela é do mal, é de raiva, é de ciúme, é de inveja, desses sentimentos todos conturbados, né? Dessa deturpação da nossa vida emocional, eu vou encontrar criaturas semelhantes que vão me estimular a quê? A atitudes desarvoradas. É interessante, não é, Berenice? Que a gente conversava, a minha avó sempre falava assim, olha só, não é bom dormir com raiva de ninguém. Ela falava isso. E ela falava muito essa questão em termos de vida conjugal. Ela falava assim, olha só, não é bom a gente dormir com raiva do marido ou da mulher. E a explicação dela, naquele momento, era uma explicação simples, né? Ela fala assim, ah, porque a gente não sabe como é que a criatura vai acordar no dia seguinte, pode não acordar, olha a visãozinha dela, né? Quer dizer, a pessoa precisa desencarnar, e aí a pessoa vai ficar com um arrependimento, porque quase sempre as nossas brigas são por bobagem. Ela falava isso, né? Mas a verdade é assim, a explicação, o entendimento é muito profundo. É bom que ela induzia um comportamento, explicava pra gente e nos educava dessa forma. Mas vamos observar. Aí eu durmo com raiva lá do marido. Durmo lá. Com quem que eu vou encontrar durante o sono físico? Pessoas que têm raiva. Pessoas, muitas vezes, com dificuldades no campo do sentimento afetivo, no campo do sentimento familiar. E o que que essas pessoas vão me aconselhar, entre aspas, vão me induzir? A separa mesmo, ou então, coloca mesmo, faz aquilo que ele não gosta, provoca ele. Vão me induzir aqueles comportamentos que elas já conhecem. E mais tarde, gente, a gente muitas vezes, por uma questão à toa, por uma gotinha num copo de água, a gente vai acabar tomando decisões, tendo expressões de comportamento que iremos nos arrepender muito, profundamente. Porque iremos encontrar criaturas iguais. Enquanto, se a gente às vezes, né, eu sei que tem situações que a gente fica meio magoada, meio chateada, mas vamos orar antes de dormir. Vamos pedir aos espíritos protetores da família que nos ajudem, né? A pedir desculpa ou a sei lá, compreender a expressão do outro. E às vezes até naquela noite a gente não consegue fazer as pazes, não consegue ficar bem. Mas a gente já vai com uma predisposição de melhorar aquele sentimento que está difícil de trabalhar. E quando eu peço para melhorar aquele sentimento que está difícil de trabalhar, eu vou encontrar quem? Espíritos. Vamos colocar lá, melhoradores. Melhoradores dessa massa complicada que está no nosso sentimento, no nosso coração, e que vão nos instruir, e que vão nos falar, que vão nos aconselhar, muitas vezes vão nos sugerir determinados comportamentos para diluir, dissolver aquele mal-estar. E continua, então. De alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, recordei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clareavam-me os raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele, e a maneira da semente de mostarda, que se liberta dos envoltórios inferiores, medrará e crescerá gradativamente sobre os impulsos construtivos do próprio homem. Então, esse reino de Deus, que é, na verdade, a semente de mostarda, ele vai se fazendo com o nosso próprio esforço. Jesus falou para nós que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, que o reino de Deus é dentro de nós e é construído aos pouquinhos, né? Nada é assim de forma abrupta ou de forma intempestiva, aos pouquinhos. Por quê? A gente vai valorizando cada tijolinho. A gente vai valorizando cada elemento que vai colocando. A gente vai planejando a beleza que eu posso empreender em determinado aspecto. A gente vai valorizando a utilidade desse reino, a utilidade daquele recanto. E a gente vai se organizando. E aí, continua então André falando. Que temerária concepção há de um paraíso fácil. Olha, isso é muito sério. Eu lembro de um companheiro querido, nosso Mário, né, um expositor da Doutrina Espírita, que ele diz que a gente, às vezes, confunde felicidade com facilidade. Uau, e como, né, Berenice?
É verdade. E muitas vezes, atrás de uma facilidade, nós nos comprometemos de forma, assim, irreversível.
Isso.
Sabe, em busca de determinadas facilidades. Então, não existe nada bom barato. Olha isso. Só, isso a gente aprende até aqui no mundo material. Meu marido fala, é gostoso? É, então engorda. É bom, é bonito? É, então é caro.
Isso.
Sabe? Porque tudo vale. Só que pra gente vale aqui a moeda, porque é o nosso peso de valor mesmo, né? É o que é relativo.
É o recurso,
exatamente.
Nada, né?
Então, olha só, é muito, muito gostoso? Então engorda. É muito bom, uma coisa linda e muito boa qualidade, então é caro. Então, é paraíso? Então é difícil, não é uma coisa fácil. Isso para a gente ficar alerta, porque muitas vezes com essa teoria da graça, né? Olha só, aceita Jesus que está tudo resolvido.
Isso.
Vamos pensar, mas faz sentido isso? Sabe, faz sentido, olha, você acende uma vela por tantos dias que seu problema será resolvido. Muitas vezes até é. Por quê? Porque a pessoa empenha o seu pensamento, empenha às vezes uma transformação de conduta, né, por conta daquilo, e acaba conseguindo. Não que o ritual em si, que a vela em si tenha conseguido alguma coisa, mas o poder de transformação do pensamento da pessoa. E às vezes a pessoa diminui a sua capacidade e valoriza o exterior, que é acender aquilo ali. Ah, vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Se seu anjo da guarda precisar de uma vela para se guiar, olha, troca de anjo da guarda. Não queira mais ele, porque imagina que situação.
Tá mal, né?
Exatamente. Exatamente. Então, isso a gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar mesmo. Tudo é uma conquista. E olha, é uma coisa correta. Sabe, você batalha, você conquista e você tem. Algumas pessoas podem estar falando assim, ah, mas eu conheço pessoas que são trabalhadeiras, que são pessoas que correm atrás e tal, e nada dá certo para ela. Nada dá certo por enquanto. Porque muitas vezes isto é apenas que ela está o quê? Resgatando, fazendo um pagamento de dívidas anteriores.
E de todo jeito, alguma coisa está sendo adquirida. Porque do bem, gente, sempre vai resultar um lucro. É que a gente muitas vezes não tem o que Jesus falou. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, e a musiquinha ainda fala coração para sentir, não é?
É verdade.
Então que a gente no dia de hoje possa ter essa visão ampliada, né? Possa ter essa audição ampliada também. E o nosso coração possa vibrar de gratidão a Deus por estarmos aqui. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.